Esse é o Olhar de Lá e de Cá pela RUM 97,5 FM. Eu sou Rui Alexandre e você pode acompanhar este programa ao vivo, direto pela RUM.pt e os podcasts dos programas gravados no site do Olhar Brasileiro, www.olharbrasileiro.pt e pela Rádio RUM, a rádio universitária, RUM.pt.
A lembrar que pode acompanhar os bastidores do nosso programa em Alexandra Gomide no Instagram ou olhar.brasileiro, ou então ainda pelo Facebook Olhar Brasileiro em Portugal.
Bom, Francisco, eu acho que a gente teve uma visão razoável de que o Brasil está passando por um problema, a pandemia, mas que os números são absolutamente dentro daquilo que é esperado pelo que está acontecendo no mundo, ou seja, não está nem melhor nem pior, está acontecendo como está acontecendo em todos os lugares do mundo, né? Entretanto, a questão econômica é uma questão que nos preocupa também, né? A gente tem tido relatos de que a coisa não anda muito bem por aí, né? E as empresas estão numa situação complicadíssima, né? Então, como estamos aqui diante de um especialista em fazer alavancar negócios das empresas, Chico, qual é a mágica? O que você pode passar para as pessoas que estão nos ouvindo aí com as empresas em situação complicada?
Pois é, Rui. É muito interessante isso que você falou, porque hoje, inclusive, saiu um dado do Ministério da Economia que foi divulgado também pela BBC de Londres, em vários periódicos do mundo afora, hoje, dados de hoje, né, que foram as projeções do PIB. As projeções, não, a apuração do PIB do segundo semestre. E por incrível que pareça, o Brasil ele está em 22º lugar no mundo
Olha.
em termos de PIB. E na frente, e se a gente for comparar em queda de PIB, do que muitos países, a maioria dos países europeus, na frente dos Estados Unidos, ou seja, o PIB aqui caiu menos do que na grande maioria dos países do mundo, né? E é uma coisa que eu achei muito interessante e alguns dados assim que me chamaram a atenção. Uma das questões que tem me chamado bastante atenção é que é um dado agora da CDL de Minas Gerais, que o tombo no comércio e na indústria apurado no primeiro semestre ele foi menor do que o que se esperava, ou seja, se esperava uma queda no PIB mineiro na ordem de 21%, e a gente teve aqui, se não me engano, na casa dos 11%, ou seja, caiu menos a metade do que o que era efetivamente esperado. E isso foi uma notícia, assim, até certo ponto esperançosa, porque houve uma certa transferência de renda aqui no Brasil, ou seja, você teve a gente está falando em PIB, claro que diversos setores tiveram uma alavancagem maior e outros setores tiveram uma alavancagem menor. Mas, por exemplo, o e-commerce aqui no Brasil ele cresceu 31% no primeiro semestre comparado com o primeiro semestre do ano passado. Então, o consumo em alguns pontos. Algumas empresas conseguiram aumentar o número de vendas ao invés de cair. E aí a gente percebe que o movimento, quem conseguiu se adaptar mais rápido a essa nova situação, conseguiu ter um retorno maior. E aí tem uma loja de roupas muito famosa aqui no Brasil, eu tive conversando com um gerente regional de vendas aqui de Minas Gerais, é uma loja que tem posição em shopping, tem lojas em shoppings, ela tem abrangência nacional. E eles, imediatamente, quando surgiu a pandemia, eles tiveram que fechar as lojas físicas. Só que eles pegaram, ao invés de mandar as pessoas embora, o que que eles fizeram? Começaram a fazer divulgação em massa das roupas dessa loja e começaram a levar a loja na casa do cliente. Ele disse que teve uma queda de 33% no primeiro mês, que foi o mês de março, uma queda, caiu um pouco para 17,7%, se eu não me engano, no segundo mês, e fechou o mês de agosto agora, ele estava me dando esse dado ontem, fechou com um aumento, se comparado com agosto do mês passado, de 7,5% nas vendas.
Olha só.
Ou seja, ele bolou um novo modelo de negócio que aqui...
Se reinventou.
Você telefona, manda um WhatsApp para ele, ele leva a roupa na sua casa, você experimenta, ele passa o cartão. É uma nova forma de e-commerce.
Uhum.
E isso tem acontecido com diversas outras empresas. Muita gente fala que bares e restaurantes tiveram um baque muito grande aqui em Belo Horizonte. Sim, tiveram.
Ainda mais Belo Horizonte, que para quem é aqui de Portugal e não conhece, né, é a capital nacional dos bares, né?
Como a gastronomia aqui é muito forte.
Muito forte.
É muito forte. Só que vários restaurantes, muitos tiveram um decréscimo enorme de vendas. Ou seja, aquele que abre, aquela pessoa que faz tudo do mesmo jeito todos os dias da vida dela, ou seja, levanta cedo, é um trabalhador duro, vai lá no restaurante dele, abre a porta, espera o cliente chegar, fecha a porta e vai embora para casa. Esse, sim, foi afetado severamente.
Exato.
Mas outros que conseguiram se reinventar, e aí tem alguns casos interessantes aqui. Teve um restaurante aqui de Belo Horizonte que o cara, ele, ao invés de ter prejuízo, ele teve aumento no número de vendas, ou seja, ele aumentou a quantidade de vendas. Ele desenvolveu kits para você comer a comida dele em casa, só que com uma live, ele manda o kit para você. Você tem a opção, eu quero a comida preparada ou não quero a comida preparada, eu quero um kit e quero finalizar em casa. Aí ele faz uma live, aí tem os kits do dia. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Ele manda para sua casa, ele te entrega na sua casa. E aí dá lá 7 horas da noite, ele faz uma live e te ensinando a você finalizar o prato.
Olha, que legal.
Estourou. Teve uma loja de doce aqui que fez isso para doce. Olha, ele pega o bolo, a torta, tudo aquilo que tem um preparo mais complexo, ele já prepara, desenvolve um kit e leva para você fazer o bolo com as crianças, montar a torta com as crianças. Teve uma hamburgueria que fez a mesma coisa. Ela escolhe o kit, você chega em casa, você só finaliza e monta o seu hambúrguer fresquinho.
Ou seja, é uma visão, e uma visão assim, fantástica, porque pelo que a gente sentiu aqui no momento de confinamento, e a gente percebeu várias famílias ficaram muito voltadas para essa questão da gastronomia, da família cozinhar em família, envolver. Quer dizer, eles aproveitaram um contexto familiar que estava buscando por isso, era uma forma de se ocupar, né, naquele dia a dia parado dentro de casa, quer dizer, era se reinventando, as famílias também tiveram que se reinventar dentro de casa.
Sim.
De repente, o que eles fizeram? Eles contribuíram com essa reinvenção dentro das casas.
Isso,
eles aumentaram o negócio deles e ainda ocuparam as famílias.
Exatamente, ocuparam as famílias, forneceram uma terapia
exato,
de união fantástico. Familiar e coisas que a gente não dava valor, passou a dar. Muita gente reclama, eu tenho que lavar a louça todo dia, eu tenho que cozinhar todo dia. E tem outras pessoas que encaram de uma forma diferente. Eu, por exemplo, encarei de uma forma diferente. Olha que maravilha, eu estou tendo a oportunidade agora de almoçar todos os dias com a minha, com meu filho. Eu não tinha esse hábito.
Uhum.
E isso virou até um certo hábito, que eu estou vindo trabalhar normalmente no meu escritório, desde junho. Eu fiquei realmente confinado de 20 de março até o dia 1º de junho, eu não saí de casa. E comecei a fazer um monte de coisa que eu não tinha, comecei a desengavetar um monte de coisa que eu não fazia há muito tempo. A gente tirou os móveis da sala, coloquei um tatame na sala, e aí descobri que tem uma... Olha só. Aí teve um cara de uma academia que ele falou o seguinte: vou montar kits de malhação para você malhar em casa. E vou alugar para você isso.
Uhum.
Ou seja, ele conseguiu sobreviver com isso. Outra coisa que eu achei interessante... uma empresa, aí esse cara chegou e falou assim: olha, isso é um bom mercado. O que ele começou a fazer? Começou a montar kits Olha, esse aqui é o kit funcional, kit não sei o quê, kit criança, kit pular corda. Aí começou a inventar uns kits, entrega na sua casa, você escolhe, vê o que você quer, experimenta e usa. Então, é isso que é a história, né? Que eu falei desde o início, né, com vocês. Essa pandemia, ela meio que vai separar um pouco o joio do trigo. E ela deixou muito evidente, muito claro, a nossa necessidade enquanto ser humano, e aí eu estou extrapolando a questão empresarial, comercial, o ser humano, ele precisa se reinventar a cada minuto, a cada momento. A gente tem que buscar tirar uma limonada do limão que a vida te dá o tempo todo. E a pandemia deixou isso muito à prova, porque a gente tinha que praticamente tirar um limão por dia. Né? Então, lá em casa, a gente pegou um tatame, eu abri tirei todos os móveis da sala, coloquei um tatame. E comecei a fazer uma coisa que há muito tempo eu não fazia. Comecei a dar aula de luta para os meus filhos. E comecei a viver um momento com eles que eu não vivia há muito tempo. Que é uma coisa deliciosa de a gente chegar, tirar uma hora e meia do dia para se dedicar ali à família. Mesma coisa, o almoço lá em casa virou uma tradição, um evento. Né? A gente cozinhando juntos, os meninos vindo dando pitaco, coisas que eu não fazia antes. Alguns empreendedores perceberam isso e começaram a atender as pessoas
nesse contexto.
Para esse contexto. Então, negócios tradicionais sobreviveram, em alguns casos, com uma rentabilidade maior, e é o que foi responsável justamente pelo tombo, principalmente aqui no Brasil, não ter sido tão grande quanto se imaginava que fosse. Né? É claro que é a maior queda do PIB da história, desde que se mede, num curto espaço de tempo, né? Num semestre. Mas, por um outro lado, a queda foi muito menor. E se a gente for parar para pensar, o Brasil ficou na frente, por exemplo, da Inglaterra, ficou na frente dos Estados Unidos, ficou na frente da Alemanha. Ela teve uma queda menor de PIB do que o gigante da economia. Por um outro lado, a China teve um crescimento de 13% no PIB.
Só de máscaras deve ter rachado de ganhar dinheiro.
Porque não tem explicação, não tem lógica isso, né? Enquanto todo mundo está contabilizando quanto que menos perdeu, né? Que a guerra agora é...
Quem perde menos.
Quem perdeu menos, né? Não é quem ganhou mais. Aí, na curva do PIB, eu achei muito engraçado. Porque aí você vê a China com 13% de crescimento. O mundo inteiro na linha de baixo, no negativo. Enfim, né?
Mas eu acho que a palavra-chave que você deixou aí é reinventar-se, né, Chico? Nós estamos com um conjunto de palestras, né?
Exato, é um ciclo de palestras.
Uma cada mês.
O nome
é exatamente esse.
O tema principal é justamente esse: novo mundo, novos comportamentos, é preciso reinventar-se. Porque a realidade agora é essa. Porque vai sobreviver isso. Quem conseguir se reinventar diante do novo mundo.
Não, exatamente. E o reinventar é muito mais simples do que muita gente pensa. Exato. Muita gente pensa que se reinventar é tentar pensar em alguma coisa nova.
Nova. E não
reinventar
é.
Reinventar é você fazer a mesma coisa de uma forma diferente. Vai fazer a mesma coisa, só que você vai fazer diferente. Então, você quer se reinventar? Se você levanta todo dia da cama do lado esquerdo, levanta do lado direito, tenta atender o celular com a mão esquerda em vez de com a mão direita, tenta usar o mouse com a mão esquerda em vez de usar com a mão direita e vice-versa. São pequenos gestos, pequenas coisas, ou seja, você está fazendo a mesma coisa que você faz sempre, só que de um modo diferente, estimula seu cérebro a agir de forma diferente, então você vai começar a achar formas de contornar a diversidade de uma forma diferente. Então, isso é isso mesmo, reinventar-se. Essa é a palavra de ordem.
É isso que você falou, né? Reinventar é inovar, né? Não necessariamente inventar. Né? Inventar é criar um novo. Né? Agora, você precisa inovar. Você pode até fazer alguma coisa, faz uma forma diferente, faz uma forma que traga algum acréscimo para aquilo que você estava fazendo e que já não mais atendia as necessidades do seu cliente. Acho que é bem por aí, né?
Exatamente.
Muito por aí.
O Que tal agora uma pequena pausa para ouvirmos música que nos diverte, mas também nos faz refletir? Primeiro temos Que País É Esse? Com o lendário Legião Urbana, seguido da sarcástica...
Adoro!
Ah, coisa boa! Ó, seguido da sarcástica Inútil, do Traje a Rigor, e depois Terra de Gigantes, com Engenheiros do Havaí.
Yeah. tem uma guitarra elétrica. Durante muito tempo isso foi tudo que eu queria ter. Mas ei mãe, alguma coisa ficou pra trás. Antigamente eu sabia exatamente o que fazer. Ei mãe, tem uns amigos tocando comigo. Eles são legais, além do mais, não querem nem saber. Mas agora lá fora, todo mundo é uma ilha. Há milhas e milhas e milhas de qualquer lugar. Nessa terra de gigantes, eu sei, já ouvimos tudo isso antes. A juventude é uma banda numa propaganda de refrigerantes. As revistas, as revoltas, as conquistas da juventude são heranças, são motivos para as mudanças de atitude. Os discos, as danças, os riscos da juventude. A cara limpa, a roupa suja, esperando que o tempo mude. Nessa terra de gigantes, tudo isso já foi dito antes. A juventude é uma banda numa propaganda de refrigerantes. Ei mãe, já não esquento a cabeça. Durante muito tempo isso foi só o que eu podia fazer. Mas ei, ei mãe, por mais que a gente cresça, há sempre coisas que a gente não pode entender. Por isso, mãe, só me acorda quando o sol tivesse posto. Eu não quero ver meu rosto antes de anoitecer. Pois agora lá fora, o mundo todo é uma ilha. Há milhas e milhas e milhas e milhas. Nessa terra de gigantes que trocam vidas por diamantes. A juventude é uma banda numa propaganda de refrigerantes. Por diamantes. A juventude é uma banda numa propaganda de refrigerantes.
Acabamos de escutar Terra de Gigantes com os Engenheiros do Havaí. Inútil, né? A deliciosa música do Ultraje a Rigor. E antes, escutamos Que País é Esse? Né? Uma crítica ao nosso enorme, gigante adormecido, né? Que país é esse?
Vamos então para o nosso quarto e último bloco. Vocês estão ouvindo De Lá e de Cá com Alexandre Gomide e Rui Alexandre. Informação e entretenimento de qualidade.
Bom, agora nós temos nosso especialista em vocábulos mineiros, né, o Francisco Cunha, que irá nos brindar com o significado de breguete. Para quem não conhece breguete, Francisco, diga.
Pois é, breguete aqui em Minas, ela pode, a breguete pode dizer que é um objeto, uma coisinha, né? Um badulaque, um breguete, né? Um breguetezinho. E um outro significado para breguete, não sei se eu posso falar no ar, não.
Deixa quieto, vamos ficar só na coisa.
Deixa na curiosidade do nosso espectador, não é isso?
É isso.
Deixa só na coisa.
O breguete é uma coisinha ali.
É uma coisinha.
É o que nós mineiros chamamos de trem, exceto o trem, né? Que a gente...
exceto
que é a locomotiva. Mas para mineiro, tudo é trem, né? Coisa... É o breguete também. Nós temos aí o breguete. Muito bem, Chico. Especialista em vocábulos de Minas Gerais. Um carioca que está bem adaptado a Minas, né, Chico?
Ah, adoro isso aqui. Pão de queijo, café, festa junina. É tudo do bom e do melhor aqui. Nossa Senhora.
Bom, estamos caminhando aí para o nosso encerramento, o nosso último bloco. Então, Francisco... O que podemos esperar aí? Quais as perspectivas? São boas? São desanimadoras? Longo prazo, quando a gente fala em uma recuperação, eu estava vendo uma entrevista com o ministro Paulo Guedes, e ele está falando em recuperação em V. Ou seja, vamos nos recuperar mais rápido, tão rápido quanto foi a queda. Tudo bem que, realmente, pelo que eu vi, teve um recorde na balança comercial do Brasil. A gente vê que os números de alguns setores estão bem. Mas dá para confiar nessa conversa dele? Quer dizer, vamos nos recuperar rapidamente ou estamos fadados aí a longos anos de agonia?
Então, vamos lá. Bom, vou separar essa resposta falando sobre duas vertentes, dois pontos diferentes. O primeiro ponto é que a gente teve uma queda realmente acentuada, muito grande, e ele está falando naquela subida em V, ou seja, atingimos o pico, o bottom, né? O piso, e agora vamos subir. E vamos subir de forma acelerada. Algumas medidas que foram adotadas aqui no Brasil, e eu não sei como é que foi feito isso em outros países, mas aqui nós tivemos um programa de transferência de renda direta, imediata, em cash, muito grande, né? Que é o famoso auxílio emergencial. E eu não estou querendo aqui entrar em uma polêmica político-partidária, até porque não é o propósito do programa e não acho que não é o propósito de ninguém. Mas o fato é que foi injetado na economia, durante o período da pandemia, um valor considerável de dinheiro. A que custo esse dinheiro, qual que vai ser o custo que nós vamos pagar lá na frente por essa injeção de capital, a gente não sabe qual vai ser. Mas o fato é que obras têm acontecido, empresas têm recebido. Por exemplo, um setor que não sofreu impacto, muito pelo contrário, que sofreu, o que me deixou muito feliz e animado, nessa questão da aceleração do crescimento em V, foi a construção civil. A construção civil aqui em Minas Gerais, pelo menos, ela deu muito pelo contrário. Ao contrário do que se imaginava que fosse cair, ela teve foi uma aceleração, ela teve um crescimento, uhum. Assim como o agronegócio. Só que eu gosto muito de falar da construção civil e
ela puxa
da indústria automobilística, que são as duas indústrias que movimentam em qualquer lugar do mundo diversos outros subsetores da economia. E um dado que foi muito interessante, que foi um dado do sistema Cresce-Cofes, que dão conta que os lançamentos de unidades imobiliárias ele cresceu, que parece que as famílias, como começaram a ficar muito confinadas, deixaram de consumir outros produtos, né? Aquelas pessoas que não tiveram decréscimo de renda, uhum. E começaram a pensar o seguinte: poxa, o melhor lugar do mundo é a minha casa, então vou investir na minha casa. Exato. Então, o número de vendas durante a pandemia de unidades imobiliárias novas, de lançamentos, ele cresceu em relação a 2019. Ele não caiu, ele cresceu.
Uhum.
E isso é um bom indicador, né? De que a economia tende a crescer. Os juros aqui no Brasil estão muito baixos, ou seja, existe um convite muito grande ao consumo de curto prazo. Então, o consumo de curto prazo ele está sendo fomentado, de certa forma, pela política econômica brasileira. Lembrando, não sabemos o custo que vai ser lá na frente, porque a conta tem que fechar e até agora ela não está fechando. Mas, do ponto de vista do consumo, da distribuição, não é da distribuição, também isso não é a palavra correta, mas da injeção de dinheiro no mercado durante esse período da pandemia, efetivamente tem segurado a queda. Então, se tudo continuar bem e nós não tivermos um déficit muito grande no ano que vem, eu não diria nem esse ano, já está programado, o déficit vai ser enorme. Mas a ideia é para o ano que vem. Se a gente conseguir manter esse programa de investimento, principalmente nos setores da indústria da construção, se a gente conseguir fomentar a automobilística também, que ela também traz junto dela cerca de 5.500 outros negócios, outros setores da economia, assim como a construção, eu acredito sim nesse crescimento acelerado. Um outro exemplo que eu estou dando para vocês é o seguinte: a população ela está ávida pelo consumo. Né? Eu acho que o isolamento ele tem gerado esse desejo maior de consumir por parte da população. Então, a gente vê, por exemplo, setores que foram duramente afetados, como o turismo. Esse dado foi noticiado na segunda-feira. As cidades onde você tem já abertura para a utilização da hotelaria, é claro que a hotelaria está trabalhando com 50%, mas já está lotada.
Uhum.
Ou seja, o sistema hoteleiro, dentro da sua limitação, ela está trabalhando em capacidade máxima.
Uhum.
Os restaurantes, dentro da medida possível, com essa abertura nas cidades onde eles têm permitido a abertura dos restaurantes, estão retomando já os patamares anteriores. Existe ainda algum receio para aqueles itens não essenciais do consumo presencial, mas o consumo online tem compensado essa falta do presencial. Então, assim, eu sou um otimista por natureza, né? Eu prefiro acreditar sempre que vai dar certo. Mas os sinais que eu tenho percebido aqui no Brasil da economia dão conta, sim, de que existe a possibilidade de um crescimento acelerado. Agora, tudo vai depender de um ajuste fiscal, que vai ter que ser feito agora de uma forma um pouco mais severa no próximo ano, e da aprovação das medidas também de reforma tributária. Porque agora, como teve uma queda de arrecadação por conta da queda do PIB, né? Se a gente tem aí um PIB menor, né? Negativo, você tem menos impostos gerados também para sustentar esses programas do governo. Então, é preciso que se faça o ajuste fiscal agora, já para o próximo ano, ou seja, é uma reforma que tem que vir de uma forma bem rápida, bem célere, e tudo indica que o Congresso está no ânimo de fazer, para que a gente consiga manter esse grau de investimento e injeção de capital. Eu não diria, o programa não é distribuição de renda, tá? O programa é injeção de capital, de dinheiro líquido na economia, para que o estímulo ao consumo continue e a gente consiga aí retomar a economia de uma forma mais rápida, mais acelerada. Então, é aquilo que eu disse antes, a gente não sabe o preço que vai pagar por isso, mas tudo dá conta de que é possível e plausível. Então, eu particularmente estou otimista, tá? Eu tenho visto aí muita gente, muitos clientes, né? Porque eu tenho muito cliente que é empresário.
Trabalha com isso, né?
Eu trabalho com isso e eu estou sentindo em alguns setores, principalmente na construção, estou sentindo um aquecimento grande, projetos acontecendo um atrás do outro. E tem um outro fator também, que é um fator que tem que ser colocado na balança, que esse ano é ano eleitoral aqui no Brasil, das eleições municipais. E, normalmente, em épocas de eleição, o investimento em infraestrutura ele sempre é mais alto.
Uhum.
Né? Os governos tendem a reservar um caixa. Né? Infelizmente, eu não sei também até que ponto que isso foi benéfico ou não, mas as prefeituras, né, que é a eleição municipal, os prefeitos eles tendem a guardar recurso para a reta final da eleição para tentar se reeleger. Então, eles aceleram mesmo o investimento em infraestrutura. Então, esse investimento, ou seja, o dinheiro estava guardado para isso.
E vai coincidir com o momento.
No momento da pandemia, ou seja, para compensar a perda. Então, isso também é um outro efeito que a gente tem que levar em consideração para o ano que vem. Por isso que eu disse para vocês que tudo não é esse ano. A recuperação nossa acelerada da economia vai depender do ajuste fiscal para o ano que vem. Porque ano que vem não tem eleição.
Uhum.
E tá todo mundo gastando o dinheiro que tem esse ano, né? Agora, ano que vem, não tem eleição, então não vai ter dinheiro. Como é que vai conseguir sustentar isso ano que vem? Esse aqui é o grande.
Vai depender também de uma certa recuperação da economia mundial, né? Para poder puxar também.
É.
Né?
Porque... Sim. A gente aqui, a nossa balança comercial está favorável por causa do agronegócio, que é a vocação comercial brasileira.
E o câmbio também.
O consumo
também,
de alimentos não aumentou.
E o câmbio também está então, bem desfavorável para o real.
Está bem desfavorável e favorável para os países importadores. Né?
Exatamente. Uhum. Então, os produtos brasileiros se tornaram baratos e comprar de fora está caro. Então, o ideal é produzir lá dentro mesmo, né?
Mas o agronegócio por si só não sustenta. A gente precisa de uma indústria de transformação exportadora, não de ser exportador de commodities. Então, isso é importante também frisar.
Bom, Chico, foi muito bom conversar com você, conversar com alguém que é cientista, né? Não é um achista.
Isso é importante.
Fala baseado em dados, né? Em fatos, né? Não fala baseado naquilo que ouviu dizer que talvez, né? Busca a fonte, cita a fonte, isso é fundamental porque dá credibilidade aí à nossa fala e ao que a gente está debatendo aqui.
Uhum. Pois é, amigos ouvintes, infelizmente tudo que é bom dura pouco. Chegou a hora de encerrarmos o Olhar de Lá e de Cá. Francisco, muito obrigada pela sua presença, ainda que à distância. Desejo todo sucesso aí nas Alterosas. Bem, espero que tenham gostado do programa de hoje. Semana que vem tem mais, aliás, todos os domingos de 8 às 10 horas da manhã. Obrigada, Francisco. Obrigada, ouvintes. Foi um enorme prazer estar com vocês. Tenham todos uma ótima semana.
Francisco, muito obrigado. Muitíssimo obrigado. Obrigado, Alexandre. Obrigado, ouvintes, por sua atenção e prestígio. Antes de encerrarmos o Olhar de Lá e de Cá, e liberarmos aí o Francisco para um necessário descanso, né? Ele está trabalhando muito, porque, pelo que eu estou vendo, está sobrando serviço e faltando tempo para o Francisco.
É.
Que bom.
Graças
que
a Deus.
Graças a Deus. Então, vamos aí com... antes de encerrarmos, de colocarmos a nossa seleção de músicas, eu também trago sempre um pensamento, não é? E o pensamento de hoje é de Charles Chaplin. Então, vamos encerrar com esse pensamento, depois vamos para nossas músicas. Se as coisas não saíram como planejei, posso ficar feliz por ter hoje para recomeçar. O dia está na minha frente esperando para ser o que eu quiser. Eu acho que é bem apropriado para o momento, não é?
Muito apropriado.
O nosso gênio Charles Chaplin, né? Não só nos fazer sorrir, mas também pensar. Francisco, muitíssimo obrigado pela sua presença.
Obrigada, Francisco. Obrigada.
Eu que agradeço, uma honra enorme estar aqui com vocês e eu matar um pouquinho da saudade de vocês, viu? Muito obrigado mesmo. Sucesso para vocês. E vamos nos reinventar. Essa é a palavra de ordem.
Reinventar.
Inovando sempre.
Exatamente. Inovando
sempre. Tenham todos uma boa semana e até domingo que vem.
Fiquem então com as músicas que, além de belíssimas, trazem mensagens de esperança e de reflexão que são bem pertinentes para este momento atual. Epitáfio, com Titãs. A seguir, Pescador de Ilusões, com o Rapa. Depois, Tarde Vazia, do Grupo Ira, com a participação especial de Samuel Rosa. E, finalmente, Não Olhe para Trás, com Capital Inicial e Lenine.
Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia podia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer, queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado menos com problemas pequenos, ter morrido de amor. Queria ter aceitado a vida como ela é. A cada um cabe alegrias e a tristeza que vier. Trabalhado menos, ter visto o sol se pôr.
Se meus joelhos não doessem mais, diante de um bom motivo que me traga fé. Superfície de qualquer manhã. sem final, sem final. Pescador de ilusões, valeu a pena, valeu a pena. Sou pescador de ilusões, valeu a pena, valeu a pena. Sou pescador de ilusões, sou pescador de ilusões.
Pela janela vejo fumaça, vejo pessoas. Na rua os carros, o céu, o sol e a chuva. O telefone tocou. Na mente fantasia. Você me ligou naquela tarde vazia e me valeu o dia. Você me ligou naquela tarde vazia e me valeu o dia. Janela, vejo fumaça, vejo pessoas. Na rua os carros, no céu o sol e a chuva. O telefone tocou. Na mente fantasia. Vazia na mente fantasia. Você me ligou naquela tarde vazia.
Você me ligou naquela tarde vazia.
cantando a melodia, cantando a melodia.
Alô?
As coisas são como elas são. Se a inteligência ficou cega de tanta informação,
se não faz sentido, discorde comigo, não é nada demais. São águas passadas, escolho.
Nos meus versos, Brasil, samba que dá bamboleio, que faz gingar o Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor.
Abre a cortina do passado, tira a mãe preta.
preta do cerrado. Bota o rei Congo no congado. Canta de novo o trovador, a merencore, a luz da lua, toda a canção do seu amor. Quero ver essa dona caminhando pelos salões arrastando seu vestido rendado. Esse coqueiro que dá coco, oi, onde amarro a minha rede nas noites claras de luar. Oi, essas fontes murmurantes onde eu mato a minha sede, onde a lua vem brincar. Brasil lindo e trigueiro, é o meu Brasil brasileiro, terra de samba e pandeiro. Brasil, terra boa e gostosa, da morena cestrosa, de olhar indiferente. Brasil, samba que dá para o mundo se admirar. O Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor.